Eu pedi a vossa compreensão. Há vários deputados com outros compromissos a seguir, vamos dar continuidade. Há votações a fazer. Portanto, entrando no ponto 1, pedi aos senhores deputados que sentassem. Por favor. Entrando no ponto das informações, eu guardarei estas informações para não carregar tanto a nossa agenda para a próxima reunião, até porque elas não se desatualizarão, e terei a oportunidade de falar sobre a visita da Comissão Mista para os Assuntos Europeus do Parlamento Espanhol, que se realizou ontem, e da visita que uma delegação desta Comissão realizou durante a manhã de hoje à Agência Europeia para a Segurança Marítima. E vou passar de imediato ao ponto 2, ao Grupo de Trabalho Escrutínio de Iniciativas Europeias. Temos aqui uma proposta para votar. Eu passo a palavra ao coordenador do Grupo de Trabalho, ao deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Grupo de Escrutínio, tínhamos 55 iniciativas para análise relativas ao período de 12 de dezembro a 14 de janeiro. Em entendimento do grupo, e votou nesse sentido, de 17 destas iniciativas serem dadas conhecimento às respectivas comissões, não ter sido identificada nenhuma iniciativa para escrutínio, pelo que colocamos a votação esta nossa proposta por parte da comissão. Muito obrigado.
Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a proposta por unanimidade. Ponto número 3. Baixou à Comissão de Assuntos Europeus o projeto de resolução 501/16/1 do PAN, pela aprovação de uma estratégia europeia para as pessoas idosas e instituição do Ano Europeu das Pessoas Idosas. Portanto, este projeto de resolução baixou aqui à nossa Comissão para discussão e votação na especialidade e, portanto, temos um prazo para a apresentação de propostas de alteração ao texto inicial até ao dia 31 de janeiro. Portanto, dada esta informação aos seus deputados, poderão, se assim o entenderem, fazer propostas a este projeto a esta proposta de projeto de resolução até a esta data. Há alguma intervenção dos senhores deputados? Não havendo, passamos para o ponto número 4. Designação dos membros que integram a Delegação Permanente da Assembleia da República à 16ª reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol, que se vai realizar no dia 23 e 24 de fevereiro em Varsóvia. Cabe aqui ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Eu iria questionar o Grupo Parlamentar do PSD se confirma a disponibilidade do deputado Paulo Muniz, membro da Delegação Permanente, para participar na reunião. E depois teremos que o fazer posteriormente ao Grupo Parlamentar do LIVRE, se confirma a disponibilidade do deputado Paulo Moacho, que também é membro da Delegação Permanente, se confirma que participa nessa reunião. Eu não sei se o Grupo Parlamentar do PSD tem condições de...
Confirmamos o deputado Paulo Ministro, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, então fica depois por confirmar os serviços, depois farão essa confirmação junto do deputado Paulo Moacho. Ou se indica outro do Partido Livre. Passamos ao ponto número 5, designação dos membros desta comissão, que integrarão a delegação à Semana Parlamentar Europeia, que inclui a Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, nos dias 17 e 18 de fevereiro, em Bruxelas. Esta delegação é composta por um deputado do PSD e um deputado do PS. Questionar ambos os grupos parlamentares sem condições de indicarem os deputados para esta conferência interparlamentar.
Sr. Presidente, indicaremos oportunamente. Obrigado.
Muito bem. E do PS?
Indica-me-nos a mim própria.
Muito bem. Então o Partido Socialista faz já a indicação e o Partido Social Democrata, entretanto, dará a indicação de quem vai participar nesta conferência interparlamentar. Passamos ao ponto número 6, audição aos deputados portugueses ao Parlamento Europeu. E a questão que eu tenho para vos pôr, não sei, enfim, dada não estarmos com a nossa configuração mais robusta neste momento, também poderemos discutir noutra reunião. De qualquer maneira, eu colocarei a questão e depois dir-me aos vossos, os senhores deputados, se estão em condições ou não de, no fundo, dar uma resposta sobre a metodologia de atuação da CAI. Nós, no plano de atividades que aprovamos, temos prevista a audição a todos os eurodeputados. Faz parte das nossas competências, é uma atribuição que nos é dada por lei a esta comissão, não só termos um relacionamento e um acompanhamento do trabalho, como gerar formalmente audições aos eurodeputados. A forma como essas audições pode ser feita é que tem levantado, nós estamos a pôr esta questão, que alguns deputados têm-se dirigido no sentido de que será mais, talvez o termo mais acertado será este, será um pouco mais extenso e pesado ouvir os 21, bem, já ouvimos uma deputada, portanto faltam 20 deputados europeus, ou se não deveríamos condensar através dos chefes de delegação, ou agrupar os eurodeputados. Os seus deputados pensem como querem fazer, uma coisa é certa, os eurodeputados todos têm papéis diferentes uns dos outros, mesmo que pertençam ao mesmo partido e à mesma família política. E, portanto, torna-se, a meu ver, difícil, quando concentramos, vamos deixar algumas das suas, dos seus papéis mais importantes, podemos deixá-los de fora. Porque há deputados que têm mesmo consignada determinado tipo de intervenção que eu creio que poderá ser muito útil a esta comissão podermos, no fundo, ouvi-los. Porque auditar é ouvi-los, é ter conhecimento, é formarmos também nós próprios a nossa posição política. Deixo, contudo, abertura para que os senhores deputados meditem ou possamos debater agora ou numa futura reunião, como eu disse, com mais participação, de modo a que esta audição aos deputados portugueses ao Parlamento Europeu possa, no fundo, gerar aqui um consenso e uma aceitação harmoniosa entre todos os grupos parlamentares. Mas dir-me-ão, se alguém se sente neste momento em condições, a senhora deputada Ana Sofia Antunes e depois o senhor deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor Presidente, depois se calhar mais faria sentido falar o senhor deputado Ricardo primeiro, porque da nossa parte, Partido Socialista, aquilo que estamos efetivamente é a aguardar a data para a audição do senhor deputado Sebastião Bugalho, na medida em que já foi ouvida a senhora eurodeputada Marta Temido, e portanto o natural seria que agora fosse agendada a audição do eurodeputado eleito seguidamente, não é? Portanto, por nós não há. A nossa posição é que, efetivamente, todos os eurodeputados devam passar por audição nesta comissão.
Aqui não está em causa a ordem, porque aqui estamos a começar pelos chefes de delegação e o deputado que mencionou não é o chefe de delegação. Portanto, o próximo eurodeputado que vamos ouvir, que já está agendado, é o chefe de delegação do Grupo Parlamentar do PSE ao Parlamento Europeu, o eurodeputado Paulo Cunha. Acabou a senhora deputada por nos responder em relação à posição do Partido Socialista, de que não vê, digamos, inconveniente em que haja audição aos 21.
Estou a ver o problema. É que para nós isso é um dado ponto assente.
Exato. Sim, mas a questão tem sido dirigida à mesa, questões, não será muito exaustivo fazermos a audição dos 21. Não poderemos fazer uma correção a essa metodologia. E eu estou precisamente a pôr a questão. Não sou eu que levanto o problema, mas também tenho a obrigação, se os deputados me dirigem, colocar esta questão aqui. Senhor Deputado Ricardo Carvalho,
muito obrigado, palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, como é óbvio, não há nenhum inconveniente em ouvir todos os eurodeputados nesta comissão. Aliás, estaríamos a dar cumprimento ao nosso plano de atividades. Poderia ou não fazer sentido, e deixo isso à consideração dos restantes partidos, provavelmente numa primeira fase, numa fase imediata, ter um representante de cada um dos grupos parlamentares, o chefe de delegação ou não, mas seguindo esse critério que já foi com a eurodeputada Marta Temido, poderia-se colocar, e depois eu diria que em termos de prioridade o que poderia fazer sentido seria ir ouvindo os eurodeputados em função do seu papel no Parlamento Europeu, sendo relatores ou relatores sombra de determinadas temáticas e aí provavelmente incidir mais o debate sobre esses mesmos relatórios onde eles têm um papel, relatores ou relatores sombra. Isto é uma sugestão na tentativa de tornar essas audições de alguma forma com um conteúdo político mais relevante para a Comissão, não obstante, não nos iremos opor ao facto de haver uma audição a todos os eurodeputados. É mais uma lógica de priorização em função também dos trabalhos de cada um dos eurodeputados e faria mais sentido a nosso ver. Muito obrigado.
Entendido. Senhora deputada Ana Cia Antunes.
Sr. Presidente, não creio que haja então divergências de fundo sobre as nossas posições. Mantemos a nossa de que efetivamente todos os eurodeputados deverão ser ouvidos. Não, se já temos pré-alinhada a audição do líder do PSD para ser ouvido.
Chefe de delegação.
Chefe de delegação era o termo que me faltava, peço desculpa.
E a seguir a deputada Ana Catarina Mendes, é o que está...
Pronto, a ordem de vinda para nós é um bocadinho arbitrária. Para nós é importante que todos venham porque, subscrevendo aqui o ponto de que cada um deles tem competências muito específicas, cada um deles terá certamente aspectos determinados para partilhar connosco.
Muito bem. Neste momento temos agendado o senhor deputado Paulo Cunha, chefe de delegação do PSD, e depois a deputada Ana Catarina Mendes, não por ser chefe de delegação, mas precisamente indo ao encontro da intenção de que se deve prioridade aos chefes de relatores que o senhor deputado Ricardo Carvalho levantou, precisamente por ser autora do relatório sobre o Estado de Direito 2024. E, portanto, ela é relatora no Parlamento Europeu sobre esta matéria e foi precisamente essa a priorização que foi dada. Muito bem, então mantemos o plano e a ordem inicial. O senhor deputado quer usar a palavra?
Peço desculpa, ausentei-me, senhor Presidente. Nós já tínhamos falado sobre isso informalmente, na ideia de não terem que vir todos os eurodeputados, e sem embargo o que está escrito na lei, mas mantinha-se a representatividade de todos os grupos e as famílias políticas com assento no Parlamento, eventualmente os mais responsáveis, os chefes de delegação, ou o que seja, para não terem que vir todos os deputados de todos os partidos, de todas as famílias
precisamente
políticas.
Isto que estamos a debater. Quer dizer,
exatamente, sobre isso é que...
A posição dos outros grupos é que venham todos. O PSD acrescentou que se desse incidiu mais a sua intervenção sobre a questão da ordem, ou seja, que se ordenasse em função da sua participação em matérias como apresentações de relatórios.
Quer dizer, a visão que nós temos é que não é nada mais, nem para os eurodeputados, nem para nós, estamos a ouvir todos um a um até ao final da legislatura. É um bocado de perda de tempo. Uma coisa é ouvir os responsáveis dos partidos, o que é que têm para dizer, qual é o seu projeto político no Parlamento, como é que vão representar Portugal. Faz sentido, mas isso podem vir os responsáveis de cada formação partidária. Todos os eurodeputados, sinceramente, acho que é uma perda de tempo para eles, que têm vidas tomadas nas diversas comissões, quer para nós, que temos uma agenda carregada, quer dizer, tem-se visto a Comissão de Assuntos Europeus, nos últimos 3 dias não temos parado. Vou estar a ouvir todos os eurodeputados no Parlamento Europeu, quer dizer, com que objetivo? É perda de tempo. Por isso, para essa razão é que sugeríamos que houvesse representatividade de todos os partidos políticos, nas famílias políticas respectivas, mas segregando, eventualmente, os líderes, os mais importantes, os chefes de bancada, o que seja, os coordenadores, o que seja, para não virem todos os eurodeputados.
Muito bem. Salvo melhor opinião, e não sendo possível tomar outra posição que não de, no fundo, mantermos aquilo que a lei nos obriga a fazer, que é ouvi-los. De forma agrupada ou de forma individual, creio que não podemos sair desse trilho. É um caminho que temos mesmo que fazer.
Sr. Presidente, então, se essa for a opção, eventualmente agrupar as intervenções, também não faz sentido estarmos a ouvir uma hora um eurodeputado. O que o eurodeputado tem para dizer durante uma hora? Quer dizer, é perda de tempo.
Vamos colocar essa questão às delegações, que este trabalho é um trabalho que é feito em Bruxelas com o nosso assessor Bruno Dias Pinheiro, com os gabinetes dos eurodeputados. E o que eu vou certamente falar com ele é que possam de alguma maneira, ir encontrando soluções. Mas não podemos sair Sim. desse trilho, de, no fundo, dos auditar, dos ouvir a todos. Eventualmente, quando há, por exemplo, uma questão como esta de uma relatora de uma matéria importante, talvez não, aí já não há necessidade de agrupar, podendo haver possibilidade de o fazer. Vamos colocar isso, porque aí não choca com a nossa obrigação e a nossa competência, está bem? De qualquer maneira, eu agradeço-vos muito que pudéssemos ter... A senhora deputada ainda tinha pedido a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, aquilo que alguns podem considerar uma perda de tempo, para outros não é definitivamente uma perda de tempo. Para mim e para o Partido Socialista não é uma perda de tempo. E, portanto, aquilo que aqui estamos a desenhar e que efetivamente para nós é um ganho de tempo é ouvir as pessoas que no Parlamento Europeu, e de facto, por alguma razão, defendemos uma cada vez maior conexão entre esta Comissão e aquilo que se passa no Parlamento Europeu, andam por lá a fazer. Da mesma forma que nos parece absolutamente justificado que se priorize, por exemplo, a vinda da deputada Ana Catarina Mendes, pelo facto de ter sido a relatora neste relatório sobre o Estado de Direito de 2024, toma a liberdade de me sugerir que desde já possam ser feitas diligências quando se colocar a vinda de um próximo deputado do Partido Socialista, que possa ser a senhora deputada Carla Tavares, que está neste momento a finalizar um relatório importantíssimo em matéria de quadro financeiro plurianual. E, portanto, talvez, uma vez que estamos a perspectivar estas audições para os próximos meses, e estas situações são sempre delicadas em termos de agenda, deixar essa sugestão no ar. Obrigada.
Muito bem. Eu, no próximo fim de semana, darei também nota sobre isso com o Bruno Dias Pinheiro, que me vai acompanhar na viagem a Varsóvia. Como sabem, começo já no ponto número 7, passamos então aos outros assuntos e começamos com a matéria de calendário. Portanto, participarei na reunião dos presidentes da COSAC, que vai acontecer no dia 26 e 27 em Varsóvia. E aí teremos a oportunidade de lhe pedir, enfatizar muito esta questão da priorização, tal como foi aqui dito pelos senhores deputados, e eventualmente a possibilidade de se agregar, não fugindo assim absolutamente à audição a ninguém. Já agora, deixar um convite e fazer um convite, uma informação e ao mesmo tempo um convite à mesa da CAI, caso ia qualquer deputado que queiram estar presente. Terei audiência com a senhora secretária de Estado para a Europa da Croácia no dia 24 de janeiro, às 10h30, portanto, na sexta-feira, na sala 7. E, portanto, fica a informação e o convite. Audição da proposta... há aqui também uma informação sobre a proposta de grelha de tempos a utilizar na visita do comissário grego. É grego. Apostolos Tsitsi Costas, que é o responsável da pasta do turismo e dos transportes sustentáveis, no dia 4 de fevereiro, às 11h30. Isto é uma audição em conjunto com a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, e, portanto, temos uma proposta de 10 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Comissário, 3 minutos cada grupo parlamentar, com a resposta imediata do Sr. Comissário. E, portanto, eu deixo-vos esta proposta à votação, à vossa apreciação e, naturalmente, à aprovação. A proposta é 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois com a resposta consideram adequada e suficiente. Muito bem, então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Nós temos prevista também a audição com a senhora embaixadora da Polónia para a apresentação das prioridades à CAI. A senhora embaixadora já fez a apresentação pública num evento no dia 15 de janeiro, fez ontem na reunião conjunta com a Comissão, com a CAI e a Comissão Homóloga Espanhola. Pergunto aos senhores deputados se, mesmo assim, apesar de ter havido a participação da senhora embaixadora da Polónia ontem nos nossos trabalhos, se pretendem que venha fazer uma apresentação exclusiva ao resto dos deputados, no fundo. Porque, no fundo, já fez, sobretudo aos coordenadores e à delegação que acompanhou os partidos. Pergunto-vos a vossas excelências se querem que lhes faça novo convite para voltar à CAI. tenho a obrigação de o fazer, porque ontem estava uma delegação e não estava completa a CAI. O que também nunca está, não é? Na maioria das audições, nunca está.
Agradecendo a sua delicadeza, tendo em conta que a proximidade da data em que aqui esteve e aquilo que foi assim, a sua simpatia e a sua explanação aprofundada sobre a presidência, talvez fosse dispensável neste momento o regresso já imediato da senhora embaixadora.
Sim, eu volto e dou-me a informação aos senhores deputados. Há um documento escrito que basicamente a senhora embaixadora ontem teve a oportunidade também de ler, mas há um documento escrito com as sete prioridades da presidência polaca e, portanto, qualquer informação, qualquer acesso, ele é público, mas a mesa também tem todo o gosto em os serviços, em divulgarem qualquer deputado que a qualquer momento nos solicite, naturalmente. O staff está aqui para apoiar todos os membros desta CAI com gosto. Têm sido incansáveis no seu trabalho. Portanto, em matéria de calendário, já informei 26 e 27 com os ACO presidentes, 27 e 28 jornadas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a semana, dia 28, reunião interparlamentar organizada pela Comissão das Petições do Parlamento Europeu, dedicado ao tema reforçar a cooperação para uma aplicação atempada e correta do direito comunitário em benefício dos cidadãos da UE. Dia 29, data às 11 horas, portanto, quarta-feira, 11 horas, data da próxima reunião da CAI. O último assunto, apreciação e votação da ata 27, 3 de dezembro de 24. Algum pedido de ratificação da ata? Não havendo, coloca a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ata 27 por unanimidade. Desejo a todos o resto um bom dia, bom trabalho, se não for o caso, até amanhã.
Sala 7. Ah, ok. Vou lá ver então. 10h30. É 10h30? Sala 7.